Senhor presidente, meu caro senador Paulo Paim, dificilmente eu discordo de Vossa Excelência, mas agora eu vou discordar.
Mas isso. Só a discordância de Vossa Excelência se dirigindo para mim já é uma satisfação enorme.
E quero crer que ao fim seremos militantes, até porque Vossa Excelência é o protagonista inicial dessa grande causa. Me parece que o voto aberto, a radicalização em torno da transparência é um caminho sem volta. Já votamos aqui o regime
de... Que Deus ajude para que Vossa Excelência tenha razão, e eu estou meio pessimista. Começo agora a me animar de novo. Que bela discordância que Vossa Excelência fez para mim.
O debate foi feito e de forma entusiasmada na Comissão de Constituição e Justiça. E Vossa Excelência lidera essa militância no Senado há alguns anos. Acho que ainda na Câmara, no Congresso Nacional.
Desde a Constituinte, eu brigo por essa... Esse sonho, quase.
O tema foi debatido, a exaustão na Comissão de Constituição e Justiça, o regime de urgência foi aprovado em plenário, portanto, me parece ser essa uma decisão sem volta, até por conta de ter a convicção que o voto aberto em toda e qualquer circunstância, ele é uma proteção para que nós possamos prestar contas à sociedade das nossas decisões aqui no plenário do Senado. Até porque mandato parlamentar, mandato público, político, não é propriedade particular de quem o exerce. Portanto, a transparência no voto me parece um imperativo, me parece uma necessidade. O eleitor, sim. Todos nós, como cidadãos, precisamos do sigilo do nosso voto. Mas o representante popular que se elege nas ruas, que se elege pela vontade popular, esse deve sim prestar contas dos seus atos. Já tivemos aqui a oportunidade de discutir esse tema. E não tenho qualquer tipo de receio de voto em aberto. Há o comentário que, se votar em aberto, há uma eventual autoridade que vá para o Supremo Tribunal Federal e você votar contra, amanhã você pode estar submetido a essa ou aquela perseguição. Para mim, isso não diz nada. Não diz nada. O voto em aberto é uma proteção para que a sociedade, a população, possa saber como se manifestou o seu representante. Portanto, eu estou ao lado de Vossa Excelência e sempre entusiasmado, e acho que o Senado não pode dar esse passo atrás. Será um retrocesso frente às importantes medidas que nós adotamos nos últimos dias. É verdade, presidente Paulo Paim, que nós precisamos fazer aqui o meia-culpa, que nós precisamos aqui fazer uso da humildade e de reconhecer que muitas das mudanças que nos últimos dias foram votadas se efetivaram em razão das movimentações populares. A Casa reagiu positivamente, mas essa reação não pode ser uma reação conjuntural, precisa ser uma reação estrutural. Precisamos continuar, acho eu, esse é o meu juízo de valor, perseverando nessa direção, não é? Para que a Casa se afirme junto à população brasileira, manifestando não apenas o desejo, mas a determinação de fazer as mudanças que são absolutamente necessárias no processo parlamentar, no processo de representação política. E eu quero crer que já na segunda-feira nós precisamos voltar ao tema. Um dia sim, o outro também. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E nós precisamos sim votar a proposta de Sua Excelência, que foi relatada e foi votada à unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive com regime de urgência.
Senhor Ricardo Ferraz, só uma frase. Eu fiz uma pequena pesquisa. Inúmeros países do mundo não têm mais voto secreto. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte, os ministros da Suprema Corte são escolhidos no voto aberto. Impeachment de presidente, voto aberto. Inclusive vetos, voto aberto. E cada um diz a sua posição e acabou.
Claro, não posso votar aberto.
Só cumprimentar a Vossa Excelência, que agora fiquei mais otimista a partir do seu discurso.
Se votar contra um veto que venha da presidência, eu serei perseguido por isso ou por aquilo. Eu não posso ser perseguido pela população. As favas, essa coisa de que não vou contrariar presidente de plantão, o que eu não posso contrariar é a população brasileira, no meu caso específico, a população capixaba que me colocou aqui e que precisa ter, sim, controle social sobre a forma com que me manifesto e a forma com que exerço aqui este mandato de senador, volto a frisar, que não me pertence. Pertence à população capixaba e à população brasileira, portanto, na segunda-feira, nós precisamos retomar a nossa militância aqui, porque isso não pode ser estratégia de discurso, isso tem que ser prática política e nós estaremos juntos. E eu tenho certeza que a maioria dos senhores senadores e das senhoras senadoras estarão engajadas conosco, com Vossa Excelência, que é o autor dessa proposta que seguramente marcará um novo tempo no Senado da República.
Cumprimento, Vossa Excelência, pode ter certeza, em nome do povo brasileiro. A pesquisa mostra que 99% do povo é a favor da posição que Vossa Excelência...
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a Câmara dos Deputados votou o dia desses, decidiu de maneira majoritária... por um caminho que me parece extremamente na contramão da conjuntura do nosso país. Decidiu a Câmara dos Deputados, por sua maioria, criar facilidades, portas e janelas para a criação de novos municípios no Brasil. A minha manifestação é uma manifestação para condenar esta iniciativa inadequada, insensata e fora de hora, senhor presidente. O IBGE, senhor presidente, relata, através de números, inclusive divulgados hoje no jornal A Gazeta de meu estado, que houve um aumento de aproximadamente 32% no número de servidores das prefeituras municipais entre 2005 e 2012. E essa é seguramente uma das causas, não a causa, mas uma das causas das dificuldades financeiras e até econômicas enfrentadas pelos nossos municípios. Nem as restrições ao gasto com pessoal previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal impediram muito mais do que um mar, um oceano de contratações, senhor presidente. Foram mais de 1.500.000 funcionários contratados nesse período por esse conjunto de prefeituras municipais do nosso país. Imagina-se que em algumas prefeituras os limites de caixa foram mais duros do que a lei de responsabilidade. Em 2005, os servidores municipais correspondiam a 2,6% dos 183.400.000 habitantes do país. Em 2012, esse número saltou para 3,2%, estimado em 196 milhões de pessoas, a população. O crescimento percentual levanta suspeitas sobre o custo-benefício, ou seja, a melhoria dos serviços prestados à população, indicando seguramente a má gestão dos recursos públicos. O IBGE também constata que os municípios com população entre 100 mil e 500 mil habitantes foram os que mais ampliaram os quadros de servidores. O crescimento médio atingiu a 47%, considerando trabalhadores envolvidos de forma direta ou indireta na administração pública. Esses dados, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eles sinalizam, deixam claro a necessidade do Senado Federal, e eu aqui manifesto o meu posicionamento contra esta matéria. Novos municípios significam, na prática, novos cargos de prefeitos, secretários, vereadores, servidores, fóruns municipais, dinheiro do sofrido contribuinte brasileiro para ser gasto em atividade meio, quando o que nós precisamos é trabalhar com austeridade, com economia, para que nós possamos ampliar a capacidade de investimento da máquina pública brasileira, não importa se em nível federal, em nível estadual ou em nível municipal. Ou seja, mais despesas, mais gordura, mais uma máquina pública que já peca no atendimento deficitário e deficiente ao conjunto das demandas da população brasileira. Temos hoje, senhor presidente, 5.578 cidades no Brasil. Mesmo estabelecendo condições, de certa forma, rigorosas para o desmembramento dos atuais municípios, estima-se que as novas regras aprovadas pelos senhores deputados federais poderão resultar na criação, imagine e pasmem, na criação de pelo menos mais 400 ou 500 municípios em nosso país. Qual é, de fato, a vantagem? Quais são, de fato, os benefícios para os moradores e para os contribuintes brasileiros? É preciso registrar que em cerca de 4 mil dos nossos municípios, tem hoje menos de 20 mil habitantes e não tem arrecadação tributária suficiente para atender às necessidades mínimas da população. Ou seja, são municípios que foram criados e que dependem fundamentalmente de transferência de recursos ou do governo estadual ou mesmo do governo federal. Essa é uma situação que, obviamente, só tende a se agravar com a criação de novos municípios. Ora, senhor presidente, é preciso um mínimo de responsabilidade, de sensatez, de razoabilidade num momento como esse, sobretudo em que a população está dizendo ao setor público, está dizendo a todos nós que nós precisamos melhorar a eficiência, a eficácia, o alcance, a universalização do acesso aos serviços públicos. Portanto, me parece essa uma medida absolutamente equivocada, que foi adotada porque, sinceramente, eu só vejo uma motivação e um sentido nisso. É o interesse político, ou melhor, é o interesse da política de baixa qualidade na manutenção de currais eleitorais para que esses políticos possam se perpetuar ou possam conduzir os seus mandatos com essas manobras. O que, infelizmente, nos parece é que os interesses políticos e eleitorais costumam falar mais alto do que os interesses da população, é o que estamos aqui condenando. Entre 88 e 2000, a brecha aberta pela Constituição para que assembleias legislativas estaduais encaminhassem processos de emancipação de novos municípios, resultou na criação de pelo menos mais 1.500, 1.400 municípios em nosso país. Pois é, entre 88 e 2000. E mesmo diante dessa realidade, decidem os senhores deputados federais ampliarem as condições, flexibilizando para que entre 400 e 500 novos municípios possam ser criados a partir desta que foi uma decisão tomada pela Câmara, que eu quero crer que o Senado não vá avalizar por tudo que representa de prejuízo para o conjunto da população brasileira. É, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inaceitável colocarmos agora mais lenha nessa fogueira, que só vai deteriorar e só vai prejudicar a vida do contribuinte brasileiro. Números recentes divulgados pela imprensa apontam, senhor presidente, mais de 984 mil servidores federais só para movimentar os nossos 39 ministérios. O custeio de todas essas pastas do Executivo ultrapassa a 600 bilhões de reais. Está muito caro, está muito pesado para o contribuinte brasileiro, para o trabalhador brasileiro sustentar uma atividade meio como essa, que vem sendo reprovada pela população brasileira, inclusive nas últimas manifestações. Por isso tudo, senhor presidente, eu quero já deixar aqui a minha manifestação. Se esta proposta tramitar por essa casa, terá a minha oposição e quero crer que eu não serei, como se diz, andorinha de voo sozinho. Nós teremos a companhia de um conjunto muito grande aqui de senadores, de modo a barrar esta iniciativa clientelista, eleitoreira, até porque é o Senado Federal, a Casa Revisora, mas não apenas a Casa Revisora. É o Senado Federal, a Casa que deve preservar, tá certo? o interesse da Federação Brasileira. E esse tipo de iniciativa, com certeza, ele descaracteriza, ele enfraquece a possibilidade do poder público brasileiro continuar oferecendo resultados à população brasileira. E sejamos aqui muito sinceros, os resultados estão sendo muito questionados. O nosso país, o setor público brasileiro, em todos os sentidos, inclusive o setor político, está sob manutenção, precisando reavaliar toda a sua construção, toda a sua jornada, para que este movimento que inunda, que incendeia o coração dos brasileiros, possa, na prática, fazer com que a ficha tenha que cair por parte daqueles que têm o dever e a responsabilidade de representar o sentimento da população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.